Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspende julgamento sobre liberdade de Lula.
Servidores públicos são condenados por receber salários de funcionário fantasma.
Empresa deve pagar horas extras por não respeitar período de descanso a trabalhador.
Olá, boa noite. Eu sou Uliana Gomes.
E eu sou Leandro Bezerra.
Segunda turma do Supremo Tribunal Federal suspendeu o julgamento de novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula.
Lula está preso desde abril deste ano por corrupção e lavagem de dinheiro. Cíntia Ribeiro.
A defesa do petista apresentou habeas corpus após Sérgio Moro, ainda como juiz responsável pela Operação Lava Jato, aceitar o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para comandar o Ministério da Justiça. Os advogados de Lula afirmam que desde o começo houve parcialidade do juiz na condenação do ex-presidente. Mas o relator do caso, o ministro Edson Fachin, entendeu que as argumentações da defesa não são suficientes para comprovar a parcialidade de Sérgio Moro.
À luz dessas considerações, nos termos da fundamentação exposta, a análise das provas pré-constituídas nesses autos, nos limites impostos pela via eleita do habeas corpus, não permite a pronta constatação de constrangimento ilegal derivado de suspeição que resuma mediante o que poderia propiciar a atuação de ofício deste Supremo Tribunal Federal.
O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes, que solicitou mais tempo para analisar o processo antes de votar. Lula está preso desde abril deste ano. O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, a 12 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato.
Servidores públicos que receberam salários de funcionários fantasmas são condenados pelo crime de peculato.
O caso ocorreu no estado de Roraima. Jéssica Vasconcelos.
De acordo com o Ministério Público Federal, há provas de que dois servidores tenham participado durante quase 3 anos do esquema criminoso conhecido como Escândalo dos Gafanhotos. Os dois eram vinculados à Secretaria de Educação do estado de Roraima. Um dos servidores deve cumprir 5 anos de reclusão no regime semiaberto e pagar multa, e o outro deve cumprir 4 anos de reclusão também no semiaberto e pagar multa.
Loja de departamento deve indenizar cliente em R$3.000 após alarme antifurto ser disparado.
A mulher havia pago pelas compras, mas passou por constrangimentos ao ser abordada por segurança e ser revistada.
Um dos produtos encontrados estava com a etiqueta magnética, mas a cliente pagou por ele. A própria vendedora foi que esqueceu de retirar.
Para a Justiça do Espírito Santo, houve erro por parte da loja que abalou a honra da consumidora.
A empresa deve pagar horas extras por não respeitar período de descanso da jornada de um vigilante.
Ele trabalhava na escala de 12 por 36. Carlos Ribeiro.
Conforme decisão do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, a empresa não respeitava as 36 horas seguidas de descanso do funcionário. Ele ultrapassava 8 horas por dia de trabalho e 44 semanais. Registros de ponto confirmaram o fato. Por isso, a empresa de segurança deve indenizar o trabalhador com as horas extras.
Mulher é condenada pela Justiça de São Paulo por ofender a atual namorada do ex em rede social.
O casal vive em cidade pequena e as postagens geraram muita repercussão no município.
Para a Justiça, houve excesso por parte da ex, que afrontou a honra, a imagem e a intimidade da atual namorada.
A mulher deve pagar indenização de R$3.000 à vítima das ofensas.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, www.stf.jus.br. Uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Jefferson Dal Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova manutenção de repasses do FPM até divulgação de novo censo demográfico.
Escolas deverão acionar conselho tutelar quando o aluno tiver mais que 30% das faltas permitidas. Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou o projeto de lei complementar que mantém os atuais repasses do Fundo de Participação dos Municípios até que seja feito um novo censo demográfico.
A proposta congela os coeficientes utilizados na distribuição do dinheiro do FPM até a divulgação da população brasileira pelo novo censo demográfico do IBGE, que deve ser feito em 2020, já que vários municípios podem perder recursos em caso de revisão dos repasses.
O texto já foi aprovado pela Câmara e vai agora à sanção do presidente da República. O senador Otto Alencar, do PSD, destacou que o estado dele, a Bahia, tem o maior número de municípios que podem perder recursos a partir de 2019. Por isso, ele defendeu urgência na votação do projeto.
Esse projeto é super importante para os municípios. O município pode perder, a partir de 2019, recursos, beneficia os municípios e garante o que ele já tem. É para não terem perda a partir de 2019.
Senadores da Comissão de Infraestrutura defendem o fim da concessão da ferrovia transnordestina por caducidade. A obra começou há uma década e está suspensa há 2 anos por decisão do TCU. Repórter Yara Farias Borges.
O presidente da Transnordestina Logística, Jorge de Mello, não justificou a demora de 10 anos da obra, que consumiu 6,4 bilhões de reais, mas pediu a continuidade do empreendimento que ligará o sertão do Piauí aos portos de Suape, em Pernambuco, e do Pecém, no Ceará. Segundo o novo projeto de repactuação, 81 municípios em 3 estados serão impactados, com a arrecadação de 120 milhões de reais em impostos por ano e a geração de 90 mil empregos. Mas como prazos anteriores foram descumpridos, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, defende a rescisão do contrato.
Eu estou mais convencido de que a NTT tem que fazer o seu trabalho. A caducidade está caracterizada. Ponto final.
Tem a mesma opinião o senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, que pediu o debate.
Eu estarei também alinhado com essa posição de poder cobrar da NTT uma posição clara.
As escolas devem acionar o conselho tutelar quando os estudantes tiverem mais de 30% das faltas permitidas. Repórter Jorge Cardim.
O relatório do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal, estabelece que as escolas devem acionar o Conselho Tutelar quando as faltas de alunos do ensino fundamental e médio sejam superiores a 30% do permitido em lei, que atualmente é de 25%. A proposta busca garantir um acompanhamento mais rigoroso da presença dos alunos em sala de aula. Durante o debate na Comissão de Educação, o senador José Medeiros, do Podemos de Mato Grosso, argumentou que a atuação mais ágil do Conselho Tutelar, junto às famílias envolvidas, pode melhorar o aprendizado e diminuir o número de faltas e a evasão escolar.
A evasão escolar e a repetência são dois problemas preocupantes da educação brasileira, especialmente ao ensino médio, ocasionados em grande parte por faltas excessivas e falta de interesse do aluno perante o conteúdo das aulas.
A Comissão de Educação também aprovou a inclusão do nome de Ulisses Guimarães no Livro dos Heróis da Pátria. A senadora Regina Souza, do PT do Piauí, lembrou a trajetória de Ulisses, eleito 11 vezes como deputado federal por São Paulo e que se destacou como líder da oposição à ditadura militar.
Como líder da oposição parlamentar, Ulisses Guimarães estará nas frentes mais relevantes de luta contra o regime ditatorial e pelo restabelecimento do Estado Democrático de Direito.
O ponto alto da carreira de Ulisses foi como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, quando anunciou a chamada Constituição Cidadã como um instrumento da liberdade e da redemocratização do país.
Ulisses Guimarães faleceu em um acidente de helicóptero próximo a Angra dos Reis, litoral do Rio de Janeiro, no dia 12 de outubro de 1992.
O combate à corrupção só é possível com o fortalecimento das instituições democráticas. A opinião é de especialistas que participaram de debate sobre o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção. A reportagem é de Marcela Diniz.
Em 2017, o Brasil caiu da posição 79 para de número 96 no ranking que mede o índice de percepção da corrupção, calculado pela Organização Transparência Internacional. A queda é um alerta para a necessidade de reforço e ampliação das ações anticorrupção no país. Na Comissão de Constituição e Justiça, o diretor executivo da organização no Brasil, Bruno Brandão, frisou que essas ações só prosperam onde há democracia.
Todos os 10 países com menores índices de percepção da corrupção são democracias bem consolidadas.
Ao defender a análise das novas medidas contra a corrupção, o senador Randolfe Rodrigues, do Rede Sustentabilidade do Amapá, disse que é preciso não partidarizar o combate à corrupção, nem atrelá-lo à ideia de ruptura com a democracia.
A corrupção, lamentavelmente, está na estrutura da formação do Estado brasileiro. Eu acho que este é o grande desafio de fazer a referência ao 9 de dezembro como o dia de combate à corrupção. Não é mérito nem demérito de um governo nem de um período.
Entre as 70 novas medidas contra a corrupção propostas por organizações da sociedade civil e que dependem da aprovação do Congresso para virar realidade, está a regulamentação do lobby.
O lobby é a atividade por meio da qual grupos de interesse buscam apoio para seus projetos no contato direto com parlamentares e membros do Executivo. Para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, a regulamentação aumentará a transparência na atividade.
Há um preconceito inaceitável nessa casa entender que lobby é para defender. Ora, a coisa mais transparente que tem é você clarear isto. Porque as instituições também fazem lobby aqui. O MP faz lobby aqui, o Poder Judiciário faz lobby, os empresários fazem lobby, os sindicalistas fazem lobby, todos. Então vamos botar a cara para isto.
A Comissão de Assuntos Econômicos autorizou a cidade de São Paulo a tomar empréstimo de 100 milhões de dólares para serem usados na área de saúde. Repórter Maurício Desante.
O programa Avança Saúde São Paulo engloba uma série de ações com o objetivo de melhorar as condições de saúde da população da cidade de São Paulo. Estão previstas reformas de espaços físicos já existentes, construções de novas unidades, treinamento de pessoal e compra de equipamentos, além da contratação de consultorias técnicas para a otimização dos recursos na área de saúde. O senador José Serra, do PSDB paulista, disse que os 100 milhões de dólares serão muito bem aplicados pela Prefeitura de São Paulo.
Esse é um financiamento que vai na veia dos problemas mais críticos que tem a cidade de São Paulo, que é a rede de saúde. E o município tem tido um excelente desempenho nessa área, mas carente de recursos. Esses 100 milhões de financiamento do BID vão ser muito bem utilizados, tenho certeza.
O dinheiro virá de um empréstimo da Prefeitura de São Paulo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID.
E o plenário do Senado aprovou 3 pedidos de empréstimos para o Estado do Pará no valor total de até 135 milhões de dólares. O dinheiro será usado em ações voltadas à modernização da gestão fiscal do Estado, além de fomento ao programa Municípios Sustentáveis.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB paraense, explicou os empréstimos.
São importantes esses financiamentos, porque eles tratam, primeiro, de 35 milhões e 100 mil dólares, modernização da gestão fiscal do Estado do Pará. O segundo, de 50 milhões de dólares com a CAF, para financiamento parcial do programa Municípios Sustentáveis. E o terceiro, também de 50 milhões de dólares, financiamento parcial do programa de Municípios Sustentáveis do Estado do Pará.
Comissão de Assuntos Econômicos proíbe a exclusão de empresas beneficiadas pelo Refis do ano 2000 e que pagam parcelas consideradas insuficientes para amortizar suas dívidas. Os detalhes com a repórter Paula Groba.
A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que impede a Receita Federal de excluir do Refis empresas que pagam as mensalidades. A lei que criou o programa no ano 2000 vinculou o cálculo da mensalidade à receita bruta da empresa no mês anterior ao pagamento da parcela. Mas a Receita Federal excluiu do Refis as empresas com parcelas consideradas de valores irrisórios. O senador Valdir Halpe, do MDB de Rondônia, argumentou que os contribuintes adimplentes não podem ser punidos por questões técnicas.
O projeto é essencial para impedir a arbitrariedade relativa à exclusão das empresas que cumpriram todas as condições do Refis, o que garantirá segurança jurídica das devedoras adimplentes com o programa.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Boa noite.